Dando continuidade à primeira avaliação parlamentar da Copa de 2014, realizaremos agora a quarta e última audiência pública deste seminário, que debaterá a fiscalização da Copa do Mundo. Convidamos a compor a mesa. A moderadora dos trabalhos da quarta audiência pública, excelentíssima senhora senadora Ana Amélia. O secretário federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União, CGU, senhor Valdir Agapito Teixeira. O secretário adjunto de Planejamento e Procedimento do Tribunal de Contas da União, TCU, o senhor Marcelo Luiz Souza da Eira. O coordenador do Grupo de Trabalho Copa do Mundo FIFA 2014, da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, MPF, o senhor Ataíde Ribeiro Costa. Tenham todos um bom dia e uma ótima palestra.
Senhoras e senhores, havendo o número regimental, declaro aberta a 52ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa da leitura da ata da reunião anterior e aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo com a proposição permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião atende ao requerimento 4611 desta comissão, de minha autoria, para a realização do seminário. Primeira avaliação parlamentar da Copa do Mundo 2014, no formato de 4 audiências públicas, sendo esta a 4ª e última, destinada a debater o tema fiscalização, que parece ser, senador Pedro Taques, agradecendo sua presença, um dos itens mais importantes em relação à Copa do Mundo. Dando início à 4ª audiência pública, passo a palavra ao primeiro expositor pelo tempo de 15 minutos, Dr. Luiz Augusto Fraga Navarro de Brito, secretário executivo da Controladoria Geral da União. Desculpe, eu lhe chamei, o senhor está representando. Desculpe, é o que estava previsto, então vou repetir. Dr. Valdir Agapito Teixeira, secretário federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União, em substituição ao Dr. Luiz Augusto Fraga Navarro, que estava para falar. Também gostaria de explicar a ausência do senhor José Antônio Moroni, membro do colegiado de gestão do Instituto de Estudos Socioeconômicos, porque ele esteve agora de manhã um problema de saúde sério. Então, por isso, é justificada plenamente a sua ausência. Com a palavra, Dr. Valdir Agapito Teixeira.
Obrigado, senadora Ana Amélia, senador Pedro Taques, demais autoridades, companheiro da mesa, Ataíde, Marcelo Eira. Bem, a controladoria definiu duas linhas estratégias para fazer o acompanhamento dos investimentos e das despesas da Copa. A primeira linha é utilizar a transparência como instrumento de controle, porque como é um tema da paixão nacional, a demanda de informações e o número de projetos era humanamente impossível fazer isso tudo sozinho, então nós estamos apostando muito no instrumento da transparência como instrumento de controle. E, em seguida, eu vou demonstrar. O número de consultas já se faz muito grande, o que demonstra que é uma estratégia acertada. E a segunda linha, a nossa estratégia, é o trabalho normal de um órgão de controle, que são as auditorias, as fiscalizações, orientações aos gestores. Então, a transparência como instrumento, nós temos o portal da transparência, que já é um instrumento conhecido da sociedade brasileira, que tem essa configuração aí, que reúne todas as despesas e as receitas do governo federal. E pelo portal nós acessamos o portal da Copa e das Olimpíadas. Então, dentro desse mesmo ambiente, nós sediamos o portal da Copa e das Olimpíadas. Vamos avançar. O portal, pode voltar. O portal tem hoje, em média, 258 mil visitas, com 32 mil pessoas que se inscrevem e recebem diretamente no seu computador em casa as informações lançadas no portal. Ele escolhe se quer receber do município, do estado, de um determinado programa. É o sistema PUSH. Pode passar.
Avança. É diária essas 250 mil?
São mensais.
Mensais.
Então, no portal da Copa, a nossa ideia foi de, partindo da matriz de compromisso, da matriz firmada com os governos estaduais e municipais, identificando cada projeto e dando total transparência em cada etapa da execução da despesa. Pode passar. O decreto foi de 2009, um decreto do presidente Lula, para dar ampla transparência e identificou que os órgãos federais forneceriam essas informações para o portal, porque não é possível, pelo nível de informação que nós agregamos, fazer um sistema como o portal é. Porque o portal ele busca no CIAF e nos instrumentos do governo uma alimentação direta. Esse exige alimentações fornecida pelo gestor. Então, tem uma periodicidade mensal de alimentação. Então, pode passar. O que tem, então, dentro desse portal da Copa? Nós disponibilizamos projeto a projeto, os orçamentos, contratos, as licitações, financiamentos, convênios, cronogramas, legislação específica, porque tem algumas que têm legislação específica, e os responsáveis. E, além disso, tem um relatório também que é fornecido, relatório de obras, de compras e de serviço. Um relatório de execução também é disponibilizado. Pode passar, Fábio. Como funciona, então? A CGU recebe essas informações dos gestores e faz um processo de alimentação. Por enquanto, nós estávamos recebendo isso em papel e lançando, agora já vamos ter um processo mais eletrônico de recolhimento dessas informações. Os órgãos responsáveis, então, eles é que alimentam essas informações, assim que foi estabelecido pelo decreto.
Doutor Valdir, só a União?
Nós temos a União e o Ministério do Esporte recebendo da cidade-sede do Estado, e ela alimenta e nós disponibilizamos.
Okay.
Tá? Eu vou explicar mais na frente que a Câmara de Transparência está fazendo um trabalho de articulação com os estados e com as prefeituras para receber essas práticas. Tem alguns que estão usando sala de situação, alguns já têm portais, e nós vamos interligar tudo isso. Um outro instrumento importante ainda é o G-Copa, porque como todo mundo acha que tudo é Copa e acaba colocando o nome de Copa, então se criou esse comitê para definir o que é os investimentos da Copa, para fechar as alterações de matriz, aditivos e tal. Então, cabe ao G-Copa definir qual é os projetos que vão receber o selo da Copa. Até porque, com o RDC, com a introdução do RDC, só pode usar aquele dispositivo que a lei permitiu para os projetos que forem considerados da Copa. Não pode ser por geral. Então, é muito importante essas definições do G-Copa. Pode passar. A ideia aí da matriz, na matriz também, assinada pelo governo federal com os estados, ficou definido que haveria um sistema de monitoramento dessas informações, que está a cargo do Ministério do Esporte, que é o grande captador dessas informações em cada município, em cada estado. Tanto que ele divulga um balanço periodicamente das evoluções e, inclusive, nós fazemos um cotejamento entre esse balanço e o portal para que não haja dados divergentes. Pode passar. Onde está o foco nosso como órgão federal? As informações de estádios, que muitos dados vêm do BNDES, financiamentos estaduais, investimentos privados e parceria pública e privada. Mobilidade urbana, o grande financiador está na Caixa Econômica Federal e BNDES, e recursos estaduais e municipais, que também são fontes de alimentação do portal. Os aeroportos, a Infraero é que faz a disponibilização das informações, e a área de portos com a Secretaria de Portos da Presidência. e outros programas que vão compondo essa carteira de projetos da Copa, carimbado pelo Jacopa. Então, são programas do Orçamento da União contemplados, investimento, incentivos fiscais, ou seja, tudo aquilo que o Jacopa carimbar, como qual é obrigado a ir para o portal. Pode passar. Esta é a página de entrada, quando se sai do portal da transparência para o portal da Copa, ele identifica essa disposição. Pode passar, Fátima. Então, essa é a área de destaque, sai a matriz de responsabilidade, os investimentos. Ele também permite uma visão geral dos investimentos e financiamentos, ou seja, o que é financiamento e o que é investimento em cada cidade. Ele, informações de cada cidade também, certo. Clicando ali, vai aparecendo, pode passar. Por exemplo, Brasília, clicando ali, vai aparecer os investimentos federais em aeroporto, estádio Mané Garrincha, obras de mobilidade, segurança e tal. Ali é um exemplo do aeroporto. Aí, no aeroporto, quando se clica lá em aeroporto, vem qual é o investimento, qual é o valor. E também a gente disponibiliza os próprios documentos, o contrato, o processo licitatório, que muitas das vezes precisa de ser acessado. Ali tem outros convênios que, antes desse decreto do Jacopa, nós saímos coletando tudo que era informação de Copa. Então, tem algumas coisas que estão fora da matriz, mas nós deixamos lá, porque isso vem antes da definição do Jacopa. No caso ali, são financiamentos da FINEP para incentivar na área de inovação. Está disponibilizado. O que tem hoje já disponível? Né? Nós temos 179 páginas. O homepage, que é aquela página de entrada, as 12 cidades-sede, 142 páginas de empreendimento, 42 empreendimentos de mobilidade urbana, 49, 33 intervenções em aeroportos, quer dizer, a documentação já está lá, ações de segurança, 7 portos, 4 hotéis, financiado pelo BNDES, 12 estádios. Então, ao todo, 24 outras páginas e 26 link externo. Porque há uma grande reclamação dos gestores que tem que alimentar vários portais. Então, nós estamos discutindo, inclusive, com as áreas técnicas, inclusive aqui do Senado e do TCU e outros órgãos, para montar um mecanismo de, uma vez alimentado, ele possa compartilhar os dados com os outros portais e facilitar, então, o trabalho do gestor. Ali então, tem os documentos que estão disponibilizados, 47 editais, 34 contratos, licenças ambientais, relatórios fotográficos, os financiamentos. Pode passar, Fábio. Ali é a média mensal dos acessos já nesta página do portal da Copa, ou seja, ele é um processo crescente, hoje está em torno de 46 mil visitas mensais. Pode passar. Onde pode ser encontrado recurso e investimento em ações locais, ou seja, aquelas iniciativas das cidades que não estão na matriz de responsabilidade e, portanto, não estaria no portal. Nós estamos, então, pode avançar, Fátima, articulando com o Ministério do Esporte uma forma de captar essas informações, então, das cidades-sedes. Muitas têm iniciativas e, então, através da Câmara de Transparência, nós estamos fazendo, então, esses protocolos de atendimento e azeitando esse fluxo de captação das iniciativas locais. Há muito boas experiências locais. Natal tem uma sala de transparência e que precisa de também isso migrar para os grandes portais. A Câmara de Transparência é, então, este ambiente de estímulo aos estados e municípios, porque é uma questão de estimular essa prática da transparência, que nós temos feito essa articulação via essas reuniões periódicas. Pode passar, Fábio. Quem participa, então, dessa Câmara? A AGU, porque às vezes tem muitas dúvidas jurídicas, então a AGU tem ajudado a desvendar isso. O interlocutor dos estados, que pessoas que têm conhecimento de todos os projetos dos estados e dos municípios. Nós fizemos a instalação em agosto, já fizemos a segunda reunião em setembro, onde já começou, então, a brotar essas iniciativas locais de transparência e de mobilização da população. Pode passar. Ações na área de orientação. Avança, Wagner. Aqui são alguns princípios gerais que norteiam essas obras da Copa, ou seja, que obrigatoriamente tem que ser observado. A questão se elas contribuem para a economia, a qualidade de vida, que respeita as pessoas portadoras de deficiência, são exigências que os projetos têm que contemplar, e a questão do meio ambiente. Padrões de qualidade de segurança, a própria FIFA, nos regulamentos dela, tem requisitos para isso. A questão dos prazos é fundamental, porque existe um compromisso do país, embora é uma ação articulada entre o governo federal e governos estaduais e municipais, mas é um compromisso nacional. E as relações jurídicas legítimas e onerosas que tem que estar formalizado e que os custos sejam adequadamente dimensionados. E, por isso, a transparência ajuda muito nesse processo de mobilizar. Aí, o que cabe aos estados, também essa sinergia, eu acho que eu vou avançar um pouco mais. Pode passar. Alguns trabalhos específicos na área de fiscalização e auditoria. Nós tivemos atuação no Maracanã, inclusive articulado com o próprio Tribunal de Contas, no exame do custo do projeto, das especificações técnicas, tanto na fase inicial quanto na fase de projeto executivo. A Arena Amazônica está em processo de exame, já produzimos duas notas técnicas, Cuiabá, Fonte Nova, BRT, Monotrilho. E também outras avaliações em curso na área de mobilidade urbana, porque os projetos eles estão numa fase muito inicial. Avaliações de mecanismos de controle dos próprios órgãos, se os órgãos que estão financiando, houve várias recomendações de cláusulas preventivas, que se o controle identificar alguma irregularidade, possa se fazer a glosa. Interação permanente com os gestores na busca de soluções, porque, no fundo, não nos interessa paralisar, interessa solucionar. Apoiar as ações dos outros órgãos parceiros, do Ministério Público, do TCU. Pode avançar. E visitas mensais. Nós estamos com um processo de acompanhamento permanente com visitas mensais, porque a maior parte desses empreendimentos, das arenas, por exemplo, já tem contrato em andamento, as obras estão em andamento. Então, agora há uma preocupação de eventuais paralisações, de cronograma, de eventuais aditivos e de custos. Pode passar. Principais desafios, obter as informações dos órgãos responsáveis. A gente tem, em muitos casos, nós estamos indo buscar informação, porque o gestor não remete tudo. Então, isso é uma grande dificuldade. Identificação tempestiva de todas as ações de governo que se relacionam ao evento. Ou seja, esse evento saiu, mas não havia um carimbo no orçamento de quais seriam as ações que se destinava à Copa. Então, esse é um esforço grande de identificação. E esclarecer quantas responsabilidades de cada ente federativo na execução dos projetos e da prestação de contas. Ou seja, despertar uma consciência de responsabilidade dos gestores em todos os níveis. E intercâmbio com outros portais, que é esse trabalho agora que visa fazer um compartilhamento de informação para evitar dados distorcidos e contraditórios. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor Valdir, pela excelente disposição, com clareza e no tempo que a gente tinha mais ou menos definido aqui. Agora eu convido para fazer a sua exposição o doutor Marcelo Luiz Souza de Eira, secretário adjunto de Planejamento e Procedimento do Tribunal de Contas da União.
Muito obrigado, senhora presidente, senadora Ana Amélia. Cumprimento também o senador Pedro Tax. É um prazer, uma honra estar aqui nesta casa, designado que fui pelo ministro Valmir Campelo, que é no TCU o relator dos processos sobre a Copa do Mundo. E a nossa intenção é rapidamente passar um pouco do que é a atuação do TCU, o que tem sido a atuação do TCU em relação à fiscalização dos gastos com a preparação da Copa do Mundo. Então, o que compete ao TCU fiscalizar em relação à Copa de 2014? A gestão da Copa pelo Ministério do Esporte, sem dúvida, a atuação dos demais ministérios, a aplicação de recursos federais, basicamente em portos e aeroportos, mas também há aplicações em outros setores, a atuação dos agentes financeiros federais, aí notadamente o BNDES, a Caixa Econômica e o Banco do Nordeste, em relação às obras estaduais e municipais, aí nós estamos falando das arenas e estamos falando das obras de mobilidade urbana, o TCU atua em cooperação com o Ministério Público Federal, com os Tribunais de Contas Estaduais e Tribunais de Contas dos Municípios, porque, nesses casos, a competência é do Tribunal de Contas do Estado, se for recurso estadual, ou do município, se for recurso municipal.